Bucks.
E estamos começando mais um Tricotox, com essa abertura linda que o Huberto pôde proporcionar pra gente. Essa
Olha
criatura,
com a música.
Essa criatura, expande. Calma, essa criatura que não tem a menor responsabilidade no meio da pandemia de coronavirus, ele mete a porra da boca em cima do celular pra ficar fazendo uau, 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 uau.
É óbvio.
Pegou
sabe
corona.
Qual é o nome disso? Álcool isopropílico.
Na boca?
A gente passa no celular, né?
Muito bem, eu sou o Thiago Queiroz.
Achei que era uma versão.
Que isso? Não, meu amigo. Não, não, não.
Não, depois, depois você, o Vitor, não vê o nosso Twitter.
É, ele não vê. Ele não vê, ele
aí,
ignora
tá,
a gente.
Eu dei uma sacaneada. Eu falei que ia ser a abertura do nosso Tricotox lá no Twitter.
É.
Aí tem um videozinho falando que você tem que colocar o alto-falante do celular na boca e ficar abrindo e fechando a boca no ritmo da música. Aí ele faz isso, uau, 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 uau.
Entendeu?
Maneiro! Gostei da abertura.
E eu
Mas
sou
vamos,
o Thiago...
vamos falar as pessoas aí.
Calma, take it easy. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Alemes.
Aqui é Thiago Berto.
O nosso querido Daft Punk da miséria humana.
A gente espera o quê? Não ser processado por direito autoral. Acho que foi uma parte pequena da música. Que
passou, não, né? Passou, não tem problema.
Passou.
Mas vamos lá, qual que é o tema de hoje? Qual que é o White People Problems de Victor Revis?
Não é um White People Problem. Talvez seja, não sei. Não é um White People Problem. É um problema muito sério. Porque eu tô assim, possesso. Eu descobri ontem. Ontem na data
sim, eu já
de
sei,
hoje.
Eu lembrei.
A data de hoje é 20/5. Então ontem é 19/5, caso vocês queiram saber. De 2020, período de coronga.
Ok.
Eu tava no Twitter, por incrível, estou usando o Twitter agora. Tô. Veio todo dia, várias threads. Eu vi uma thread de alguém que deu like, não sei. Só sei que apareceu a thread lá no meu Twitter. De uma parada, de alguém falando mal de um canal, de uma mãe que pega a filha e faz diversos vídeos dela humilhantes, pelo que eu vi.
Tá.
É, se eu não me engano, eu não sei se eu posso falar aqui.
Não, é. Calma, deixa eu explicar então. Porque eu também fiz. É porque se você se importasse com os conteúdos que seu amigo faz, você teria visto o vídeo que eu fiz no GTV?
Gente, eu não vi.
Desculpa. Que explica tudo sobre isso que eu postei hoje de manhã.
Ah, é? Tamo alinhado, hein?
É, porque esse. Bom, o que acontece? Vamos lá, vamos explicar pra galera e pro Beto também, que não tá entendendo porcaria nenhuma. Tem um canal, né, de uma menina que tem milhões de seguidores, tá bom?
É, mas nem fala o nome que é pra não divulgar a
bosta. Não, né? Não vou falar porque eu também não quero expor essa menina. Esse canal é um canal que essa menina começou a fazer quando ela tinha, sei lá, 6 anos de idade. E ela começou a fazer muito sucesso nessa época. Fazendo essas coisas de, né, penteado de cabelo e o brinquedo, mostrava brinquedo, não sei o quê. E a coisa era muito na diversão, só que aí... a família começou a perceber que, de fato, é uma parada que dá muito dinheiro. Explorar criança, explorar filho, né? Monetizar o filho dá muito dinheiro. E aí, hoje, o que, que nós temos? Nós temos, na verdade, uma família de canais. Tem canal do pai da mãe, tem canal dela, tem canal só da mãe, tem canal da mãe das duas filhas. E juntos, esses canais somam milhões de inscritos. Nas redes sociais, milhões de seguidores. Então, somam dezenas, assim, por mês, os vídeos somam dezenas de milhões de visualizações. Então, não se engane, as pessoas fazem isso por dinheiro. E quando o dinheiro começa a entrar, por mais que, né, o YouTube ele tenha tomado essas medidas recentes de reduzir a monetização de vídeos feitos para criança, tirar comentário, ainda dá dinheiro, né? Então, o que acontece, eu acho que tem essa vertente que o Vitor falou, de fazer muitos vídeos que humilhem, coloquem a criança em situações constrangedoras, bota, tipo, faz aquelas, sabe, tipo, desafio idiota, que você veda a pessoa, bota, dá uma colherada de alguma coisa, tipo, aí você dá chá de sal de fruta pra criança comer, aí a criança cospe, engasga, aí fala, não, pode botar, confia na mamãe, que a mamãe agora não vai te sacanear, aí vai dar de novo, saco, a criança engasga de novo. Ou então faz, sei lá, desafio de milkshake, e aí o milkshake tem não sei o que lá, que a criança vomita no meio do vídeo,
isso.
Sabe? Então, É, tem desafio que sei lá, um inscrito X comentou que queria que você desse um susto na sua filha. Aí a mãe vai lá e tá com um ovo na cabeça da filha, tá ligado? Esse tipo de o nível do bagulho, entendeu? O negócio é surreal. Então, assim, a gente já entendeu, já passamos que tem essa fase da humilhação, né? Das situações constrangedoras e tudo mais. Só que tem um problema ainda maior agora. Vocês lembram que ela começou quando ela tinha 6 anos de idade, tá? Essa menina.
Esse aí que mais me incomodou também.
Hoje...
Desculpa, que eu tô revoltado aqui.
Eu também tô. Hoje, eu tô vendo que o Berto ele tá em silêncio porque ele só tá acumulando a barra de ódio dele. Pra quando ele soltar o especial, vai vir bonito. Então, quando...
Quantos anos a menina tem agora?
Hoje, a menina tem 13 anos. E ela continua se vestindo, falando, se portando e fazendo vídeos como uma criança de 6 anos. E essa que é uma das grandes denúncias dessa thread, dessa quantidade absurda de divulgações e denúncias que começou a acontecer no Twitter, porque, né, dá pra ver nitidamente que a família está impedindo a criança de crescer, tá ligado?
No leve, alienação parental, exploração infantil, mas o quê?
Dá pra somar muitas coisas aí, né? Humilhação, constrangimento, terror psicológico, abuso psicológico. É, e assim, nos vídeos mais recentes dela, mais velha, né, com 13 anos, começaram nessa thread do Twitter a botar um monte de trechos e clipes desses vídeos, né, recentes, e dá pra ver como que ela fica constrangida às vezes, como que ela às vezes não gostaria de estar fazendo muito aquilo, e aí ela toma uma olhada da mãe, tipo assim, meu irmão, e aí ela, não sei o que lá, sacou? Tipo, volta pro personagem criança. E, então, tipo, por exemplo, ela tinha um caso lá que ficou, todo mundo comentou, que ela tinha duas mochilas, uma da mini e uma super infantil, e a outra preta, meio basicona assim, mais apropriado pra idade dela, né, que ela gostaria. Então, visivelmente ela queria essa outra mochila. E aí quando a mãe tá filmando, né, as duas mochilas, aí quando ela vira pra filha, e ela começa, não, mãe, mas eu não queria, aí porque a mãe fala, não, então tá bom, olha só, os seguidores vão escolher aqui, vão escolher qual que é a mochila que você vai usar. E aí ela dá uma cara assim, mas mãe, não, por favor, não, ela tipo bota a mão assim na frente da câmera, não, por favor, não, eu quero essa. E ela, o que é, garoto, o que é, não, ninguém viu o que você quer, vai ser assim todo mundo. Então, tipo, ela não cortou essa exposição, ainda não, tipo, sequer cortou isso, né? Se a pessoa tivesse o mínimo de, tipo, não, caraca, eu não vou cortar isso porque isso vai dar ruim, saco é? Tipo, né? Mas não, nem cortou, tá lá no vídeo e botou e sabe, coisas desse tipo. Então tem, inclusive, tipo, é claro que a gente não tá falando nem da exposição, né? Dezenas de vídeos dela chorando, voltando da escola, falando de nota, então capa dela, porque a thumb do vídeo, ela chorando. Então, assim, é um horror sem tamanho. E a mãe surtou também, falou que ia processar todo mundo no Twitter, e isso virou um grande meme, porque todo mundo tá falando que vai processar, sei lá, centenas de milhares de pessoas, porque todo mundo está falando sobre isso. E eu fiquei tão mal, porque ontem, né, que isso aconteceu, isso começou a se levantar ontem, foi para aquele, sei lá, esse Cidade Alerta da vida, virou pauta de Cidade Alerta, não é o Cidade Alerta, mas é um desses aí, genéricos. É, teve polícia indo na casa dessa família. Então, assim, o bagulho tá, meu irmão, tá uma loucura. E a gente espera que, né, coisas aconteçam aí, porque isso não pode continuar desse jeito. Então eu fiz o vídeo no IGTV, o vídeo, tipo, pô, hoje que a gente tá gravando aqui já tem 20 mil visualizações, eu postei hoje de manhã, tá ligado? Então, tipo, o assunto tá muito quente, as pessoas estão muito revoltadas.
O mínimo mais rápido que eu acho que pode ser feito é YouTube desmonetizar essa porra.
Sim.
Se desmonetizar, acaba.
Tudo. Acabou, desmonetiza tudo. Primeiro, né? Isso é pra desmonetizar. E aí depois começam os processos legais. É o mínimo que... Assim, eu não sei como é que é o YouTube, sinceramente. Não faço ideia de como é que são a cadeia de decisão deles. Mas se eu fosse da diretoria de alguma empresa dessas que mexe com pessoas e tudo mais... E eu não tô nem pra me colocar... contra ou a favor, não. Pensando como empresa, bem escroto mesmo. É o mínimo. Meu irmão, tá dando um buzz escroto pra caralho. Já desmonetiza essa porra, trava o canal, é isso, foda-se.
Sim, o YouTube ele tem tomado algumas medidas mesmo contra coisas que violem as crianças de uma forma geral. Então eu acho que eles vão tomar algum tipo de atitude, sim, o mais rápido possível. Porque isso tá pegando mal também pra eles.
Tem um Um outro agravante que eu quero falar. Beleza, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar de qualquer maneira. Essa mãe é doente. E esse pai também tá junto lá, tão doente quanto. Agora vem outra questão. Mas ela tá fazendo isso porque tem view pra cacete, tem um monte de gente vendo isso. E esse bando de gente é tão
faz tão três anos.
Nível, quanto é a mãe e quanto o pai, porque tá sendo conivente nesse ponto.
Mas Vitor, faz, sei lá, vou dizer que tem mais de 3 anos, porque é antes do Tricô que eu falo pra você que a internet e o YouTube, principalmente, é alimentado pelo esdrúxulo, é alimentado pelo caos, é alimentado pela degradação humana. É isso que alimenta o YouTube, tá? Tem muita coisa boa no YouTube? Tem coisa boa pra caralho, mas o que alimenta o YouTube, o que faz ele virar o bagulho enorme que ele é a merda que tem dentro dele, infelizmente. Eles estão tentando mudar agora? Pelo que parece, em alguns pontos, sim. Pelo menos na parte kids, imagino que sim. Mas é isso. É o esdrúxulo, o caos, reina no YouTube.
Concordo. Mas tem uma questão aí que a gente precisa levantar. Sim, entendo que... Concordo também com o Victor que esses pais eles têm questões aí seríssimas. A forma como ela é tratada e direcionada nos vídeos, né? Como os pais se direcionam a ela... É degradante só a forma de falar, em alguns trechos você já percebe isso, mas tem uma questão aí também de você não sabe até que... Né, porque eu sempre fico preocupado de fazer um diagnóstico, essa pessoa é doente, ou se ela é simplesmente mau caráter, então assim, eu não gosto de dar muito o diagnóstico, porque às vezes a pessoa é apenas mau caráter mesmo. Né,
e não, ela... você não quer dar o veredito, você não quer bater o martelo, ok.
Mas
que eles têm uma conduta bem ruim, tem.
Claro, não, sem dúvida nenhuma. Isso. Eu não tô em cima do muro, não. Inclusive, eu fiquei muito pé da vida... E foi uma das coisas que me fez virar a noite fazendo vídeo para esse negócio, porque eu comecei a olhar as pessoas que estão ao meu redor, que falam sobre filhos, que falam sobre infância e disciplina positiva, coisa linda, maravilhosa. Gente com milhões de seguidores que fala sobre crianças, ninguém falando um ai. Inclusive tem uma pessoa muito grande que fez uma sequência de histórias falando, ah gente, eu não sei, eu não conheço esse pessoal, eu não sei o que é, não sei quem é, eu vou vir aqui realmente as coisas, mas assim, vamos tomar cuidado, a gente não sabe qual é a história. Meu amigo, não fala assim, toma posição, não fique isentão nessa porra dessa história, meu amigo. Aí eu fiquei puta vida e realmente fui fazer esse vídeo, porque a gente precisa falar sobre isso. E a gente não precisa só falar sobre isso com os outros pais e as outras mães, mas também com as crianças, porque são as crianças que dão visualização para esse pessoal, entendeu? Você pode achar assim, não, mas quem assiste é doente também. Não muito, porque o público dessa galera é público infantil, é criança de 6 anos, de 5 anos. Não,
Jesus, e você já teve... escolheu ver esse vídeo, só pagou
também,
lá
apareceu e lá. E assim, vamos ser sinceros, você quando tinha 6 anos, você ia achar engraçado ver uma outra criança levando uma ovada na cabeça. Você não vai se preocupar com a outra criança
sendo
humilhada.
A gente não tem filtro com 6 anos de idade para entender então, o que assim, tá por trás, pô.
Esse é o público.
Uma coisa é você ver uma piada... Que tem, sei lá, adolescentes fazendo alguma brincadeira que não venha machucar ninguém e tudo mais. Outra coisa é uma humilhação sobre alguém.
Exato. Aí, assim, pensa que a gente não conhece esse tipo de canal, porque, obviamente, a gente não consome esse tipo de conteúdo. Quem consome são as crianças. E, principalmente, as crianças cujos pais não têm uma monitoração do que elas estão vendo no YouTube. Né? Que a criança vai lá e vai ver, ah, não, vê o que você quiser aí. E aí... cai nesses negócios. Então, eu acho que o mais importante também nessa discussão toda é a gente falar de novo que, olha, você que é pai, você que é mãe, você tem que saber o que o seu filho assiste. Você não pode achar que vai largar o teu filho na frente do YouTube e tá tudo bem. Não tá tudo bem, você tem que saber, você tem que conversar com o seu filho, você tem que conversar com o seu filho, seja ele criança, seja ele adolescente, que foi inclusive um desdobramento de uma amiga minha que é professora, Raquel Peterson, e ela viu, ela, na verdade eu acho que ela ouviu os alunos durante uma dessas EAD da vida, ela ouviu os alunos comentando sobre isso, foi atrás, encontrou o meu vídeo, postou o meu vídeo pra turma assistir e comentar, e aí tava lá uma menina de 12 anos, uma aluna dela, falando que conhecia sim, e que gostou muito de ver meu vídeo, porque foi esclarecedor e que de fato as pessoas não se preocupam, todo mundo vê, todo mundo acha graça, mas nenhum pai nunca falou com ela sobre aqueles assuntos. Então a gente precisa falar com os nossos filhos sobre esse tipo de coisa. Tipo, a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre um Lucas Neto da vida, por que eles não podem, por que eu não quero que eles assistam. A gente precisa saber o que eles estão consumindo. Tipo, se você não faz isso, depois você vai reclamar que seus filhos não estão nem aí pra você, mas você também nunca esteve nem aí pra eles.
Não, cara, assim, a gente deve ter aí centenas e centenas de exemplos de pais, parentes, que quer que seja, que ou fazem o que essa família fez, que é utilizar a imagem da criança para ganhar dinheiro, seja ela de qualquer que seja forma.
Uhum.
Tá? E aí eu também não estou julgando quem usa os seus filhos, quem faz live, quem faz gameplay com o filho, não estou julgando isso não. É, cada um faz o que acha que deve, né? Inclusive, por exemplo, a gente tem um exemplo aí da pessoa que mais recebeu dinheiro em AdSense do YouTube no mundo, é uma criança de 7 anos de idade.
Uhum, né? Uhum.
É, que faz gameplay com seu pai, com a sua mãe, tudo mais, tudo ok, monitorado lá pelo pai, ele faz junto, a criança nunca faz o negócio sozinha. É, ok, tá explorando a criança junto? Ok, a criança tá sendo levada a se divertir no processo? Tem toda uma curadoria que tem que ser feita para participação de uma criança num negócio desse tipo, para mim, na minha opinião. É, eu vou dar um exemplo de coisa que pode dar errado, entendeu? É, não, ó, apesar da gente saber, por exemplo, aqui, nós todos somos anti-Bolsonaro, mas o que eu vou falar de exemplo aqui, eu não quero julgar a opinião dessa pessoa. É, eu quero julgar o que ela tá fazendo. É, vocês lembram do vídeo do menininho do Cuscuz?
Não.
Que tava cantando. Tem um menininho branco, você vê que é de classe média, deve ter, sei lá, 5, 6 anos de idade no máximo. Aí ele tá cantando uma musiquinha do Cuscuz, ele viralizou um tempo atrás. E agora, o pai dele filmou ele cantando Florentina, só que com uma outra letra, e colocando no lugar de Florentina, cloroquina. E o garoto com uma cartela de comprimido na mão, entendeu? E aí, é isso, meu irmão. O pai do garoto é bolsominion, fazendo uma apologia à cloroquina num período de pandemia, sabendo-se que todos os problemas relacionados a essa bosta dessa droga, entendeu? É, como é que a gente faz? A gente só para de ver, sabe? Tipo, é um nível que na pandemia atual, no meu estado psicológico atual, a vontade é agradecer muito por estar em isolamento. Porque se eu não tivesse, ia dar merda por qualquer motivo. Porque a gente tá num nível de estresse que... Pô, cara, outro dia eu fui no mercado, assim, tipo, porque tem que ir no mercado, né? Fatalmente. Né? Eu não consigo fazer compras online porque simplesmente não tenho dinheiro pra isso. É muito mais caro fazer compras online, gente. É fato,
uhum.
Tá? De comida, no geral. É, então, fui ao mercado fazer uma compra que eu faço uma vez ao mês, tá? Compro tudo que eu posso pra não ter que voltar ao mercado. E chegando lá, cara, tinha um maluco na fila. Agora no mercado que eu vou, tem uma pessoa, quando você entra, tem uma pessoa medindo sua temperatura e colocando álcool em gel na sua mão. O cara não queria parar pra medir a temperatura. As pessoas não deixaram ele entrar, seguranças. Não foi nem as pessoas que estavam ali, não deixaram ele entrar. Ele arrumou um escarcéu do caralho. A minha primeira vontade era pegar o carrinho que eu tava na mão e atropelar o maluco e enfiar a porrada nele, assim, tipo... Eu não queria nem saber o que tava acontecendo, eu só queria matar o cara, entendeu? É modo de dizer, tá, gente? Por favor, fique claro que eu não queria matar ninguém, mas eu queria bater muito nele.
É bom avisar.
Mas, assim, por um segundo, assim, tipo, durante um milésimo de segundo eu falei, eu vou tacar o carrinho nesse cara. E aí depois eu simplesmente parei, esperei a confusão passar, coloquei o álcool já na minha mão e entrei no mercado pra fazer as compras. Mas esse é o nível que a gente tá. Qualquer coisa que acontece ao nosso redor tá sendo digerida de uma outra forma.
Sim, sim.
Entendeu? E aí, pô, vem esse caso que o Vitor trouxe, dessa menina, que você também fez os seus vídeos. Cara, tem que ter muita parcimônia pra pensar num bagulho desse. Tem que estar muito, muito calmo.
Sim, senão você só vai xingar a pessoa, né? E aí você também perde a razão. Mas o que eu acho que, assim, respondendo ao que você falou, o que a gente faz? É o que o pessoal tá fazendo. Vamos expor, vamos denunciar, e vamos denunciar as autoridades competentes, e vamos conversar com outros pais e com outras mães, e principalmente vamos conversar, né, com os nossos filhos. Pois é. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não dá pra invadir e catar a criança de lá. Não, vou te dar uma vida digna agora. Não. Mas vamos fazer o que dá pra fazer, né?
Não, assim, e o pior é que eu nem acho que o mais válido, por exemplo, fosse esses pais perderem a guarda desses filhos. Eu não acho nem que isso seja interessante. É, de verdade, essas pessoas, elas foram consumidas por uma cabeça que a gente sabe que é o das pessoas de hoje, que é focar em dinheiro, focar... Então, um dinheiro a mais, a pessoa já tá, porra, perdendo a razão.
Uhum.
Entendeu? Óbvio. Dá pra passar a mão na cabeça? Não, não dá pra passar a mão na cabeça. Mas uma coisa é você tomar medidas disciplinares, medidas jurídicas, que façam com que esses pais não se envolvam mais com o Twitter, não façam mais esse tipo de humilhação com a criança, sejam monitorados sobre como eles estão cuidando dos seus filhos. E outra coisa é tirar a guarda da criança desses pais. Entendeu? Sim, não acho que isso vai resolver.
Mas é óbvio que essa situação dos pais me incomodou pra caraca. Principalmente o fato de infantilizar a menina. Não sei porque isso me deixou bem revoltado. Mas um ponto que me deixou também tão puto quanto talvez, que me incomoda muito, é da galera assistir. Isso me deixou possesso. Porque ela tinha muita visualização. Tinha, não, ainda tem. Se você entra em... Eu não cheguei a assistir os vídeos, mas eu entrei no canal dela e fiquei vendo os vídeos. São muitas visualizações, cara. É muita gente vendo há muito tempo. Não é tipo, ela fazia vídeos talvez pertinentes, aceitáveis no início, de repente, quando começou a fazer vídeo
zoado.
Abusivos, caiu o número de pessoas que assistiram. Ao contrário, aumentou. E isso é muito perturbador isso. Como as pessoas aceitam e gostam de ver situações perturbadoras. Isso é muito bizarro, gente. Então, não sei.
Mas é isso que eu tô te falando, cara. São crianças que assistem. Crianças que não têm seus pais ao seu lado. Sim, isso é fato, cara. O público é infantil. Cara, o que move o YouTube é o público infantil.
Hoje o YouTube separou, né, o conteúdo kids do conteúdo não kids, né?
É, mas isso tá lá. Se você for procurar, você vai encontrar os vídeos dela lá no canal, no YouTube Kids.
No Kids.
É, porque a princípio é apropriado pra
criança. Não, isso reforça. Se tá no Kids, quer dizer que é criança que vê.
Sim, então, é isso. Os conteúdos, o público do Lucas Neto, o público dela, é o público de Galinha Pintadinha, é o mesmo público de Mundo Bita, é criança. Quem move o YouTube é criança, cara.
Criança e adolescente, né?
Bizarro isso, hein?
É porque o YouTube, antes, ele não existia o Kids, né? O conteúdo era todo junto, logo não tinha aquela classificação. Né, crianças acessavam o YouTube, por exemplo, a Olga e o Dante, eles têm a mesma idade. Quando eles nasceram, não existia YouTube Kids. Quando eles tinham ali 2, 3 anos de idade, não, ainda não tinha. Foi criado mais ou menos quando eles tinham mais ou menos essa idade. Então, eles, sem querer, por exemplo, a Olga, sem querer, parava em vídeos muito loucos, entendeu? Entre aspas, crianças, entendeu? Quando a gente estava vendo YouTube. Às vezes a gente estava vendo um negócio, colocava o Mundo Bita, e aí de repente do nada ia num looping de vídeos, e de repente estava naqueles vídeos de abrir brinquedinho. Do nada.
Uhum.
Entendeu? Agora você tem um filtro diferente, né? Você tem o YouTube Kids, ele tem um pouco mais de filtros para você colocar. O que pode ser visto, o que não pode ser visto, monitoração, canais que, mesmo estando no YouTube Kids, que você pode bloquear. Né? Tem todas essas questões, mas isso é recente. Isso tem, sei lá, 3 anos, eu acho, YouTube Kids, não sei. Nem sei isso.
É, eu acho que é bem recente mesmo, cara.
Ou seja, tem a nossa idade.
Uhum.
A nossa idade, mais ou menos. É pouca coisa, cara, para as pessoas se adaptarem a uma mudança. E aí tem gente que quer atingir o público infantil, mas está fazendo bosta, né? Mas é isso, acho que não sei, não tem muito mais o que falar dessa porra, não, cara.
Bom, então com esse tricô de ódio aí, tricotox de ódio, vamos terminando mais um episódio e espero que você use o seu tempo aí para conversar com o seu filho. Se você não é pai, que tem muita gente que não tem filho, que ouve a gente, converse com seu sobrinho, com a sua sobrinha, seja adolescente, seja criança, levanta essa treta, conversa, deixa a criança explicar o que ela pensa e vamos fazer diálogo, porque assim, da nossa ponta aqui, o que a gente mais consegue fazer é isso, criar esse diálogo com as crianças, com os adolescentes e com outros pais e outras mães.
É isso aí, você manso pimpa, é o que eu posso dizer, eu tô meio deprê em relação a isso.
Então vai melhorar, ou não, vai piorar muito ainda, mas a gente se vê. Um beijo!
Valeu, gente, tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.